Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 17 de novembro de 2018, Dia Internacional do Estudante, Dia da Criatividade, Dia Nacional de Combate ao Dengue, e a CBN Entrevista traz para um bate-papo, uma conversa, a psicóloga, a professora, doutora Maris Estela da Luz Estel Machuque. Ela que é membro da ALVE, da Academia de Letras, Vale do Iguaçu, docente do curso de graduação de psicologia da Universidade do Contestado. Minha cara doutora, bom dia e seja bem-vindo à CBN.
Bom dia, Luísio. Obrigada pelo convite e cumprimento também os ouvintes da CBN Vale do Iguaçu, falando da honra de falar para vocês.
A honra é toda nossa, porque há tempo já eu estava pensando nesse momento, e eu tenho certeza, minha cara psicóloga, professora, doutora, Maris Estela da Luz Tamachuque, vai ser de grande proveito esse nosso bate-papo. Vamos ter a oportunidade de conhecer esta personalidade, esta profissional, enfim, esta pessoa que está no mundo da psicologia, realmente transformando, abrindo caminhos, né? Dando muita luz para as pessoas. E como docente, a gente tem a certeza, e como profissional também. E minha cara confreira, assim, vou irei chamá-la, porque você faz parte da Academia de Letras Vale do Iguaçu. Vamos conhecer um pouquinho quem é a Maris Estela? Nasceu aonde? Pais? Por gentileza.
A Maris Estela é filha de Neão da Vitória, filha de Pedro Estel Machuque, com a estreia da Luz Estel Machuque, nascida em União da Vitória e, né, muito contente com essa cidade, né, que me acolheu nessa profissão que inicialmente não fui estimulada a isso por entenderem que não haveria campo de trabalho para uma psicóloga numa cidade desse porte, há 20 e poucos anos atrás, quando eu voltei de Curitiba, onde eu fiz minha graduação. Então, né, eu comecei aqui no Externato Santa Teresinha.
Então, vamos falar um pouquinho, Maris Estela, da tua formação, né? No caso, antes, porém, quando se fala dos pais, eu sei que existe um colégio importantíssimo e que leva o nome do teu pai, Pedro Estel Machuque. Né?
Sim.
Quanta honra, né?
Honra.
Educador. Uhum. A sua mãe também era professora, Maris?
A minha mãe era aluna do meu pai.
Ah, é? Tem uma pequena história
tem
aqui,
uma
é?
Uma pequena história, né?
uma grande história de amor, com certeza.
Sim.
Ah, fala um pouquinho essa curiosidade, né? Pra gente saber que você já nasceu na Vitória. De repente, quando fala Pedro, você acha, mas espera um pouco. Ah, Maris é filha do professor que tem o nome do colégio, homenagem que fizeram. Agora você me traz essa que a sua mãe era aluna do teu pai. Conta um pouquinho.
Ele foi professor num colégio interno na cidade de Palmas, de onde minha mãe era, né, nascida lá. E quando ele era seminarista, saiu do seminário e passou à docência, né, foi trabalhar como professor. E foi professor dela, que era interna do colégio das Irmãs Servas do Espírito Santo, na cidade de Palmas. E lá eles se conheceram e aí, né, já, eu não sei bem como que foi o começo desse namoro.
Sim.
Mas eles se casaram, tiveram seus filhos, né? E vieram morar em União da Vitória, passaram pela cidade de Mafra também. E eu acho que esse nome desse colégio, que foi homenagem, é homenagem a meu pai, é uma questão assim de, né, é uma honra para a família e eu
Mas
acho
é uma
que
forma de gratidão da sociedade em relação ao belo trabalho que o teu pai desenvolveu na educação, né, Maris?
Sim, ele era educador, né, ele era professor de português, professor de francês e ele era uma pessoa assim que além da parte profissional, ele era muito presente na vida familiar, na vida doméstica, desde criar galinhas, coelhos, fazer a sua horta. Eu lembro muito dele levantando de manhã, trabalhando na horta, chegava um determinado momento antes, né, entrava, tomava seu banho e ia para a escola dar aulas, né? Ele era também envolvido com a hoje Catedral do Sagrado Coração de Jesus, ele participava do coral Regina Celli, e minha mãe também, ela cantava no coral feminino, o Maris Estela. Então, eles, né, tinham uma participação bem ativa na sociedade. E também em casa, né? E
na quantos vida irmãos personal, vocês?
Nós somos em 9 irmãos.
9?
Então...
Você que número que é, Maris?
Eu sou número 5.
Ah, número 5? Eu sou número 4 da minha família.
Sim. Então, né, todos, assim, bastante unidos e... E ligados, assim, né, com essa vida de trabalho.
Os valores éticos, morais, espirituais, né, Maris?
Sim, isso aí que os pais passaram muito, perfeito. Os morais, os espirituais, pela vida bem dedicada também a trabalhos na igreja.
Perfeito. Então, é para se ter uma ideia, você vê como é interessante os detalhes, né? Isso, eu sempre digo, a CBN Entrevista sempre traz pessoas da terra para valorizar a nossa história e valorizar as pessoas. Nós temos tantas coisas boas que são referência nacionalmente e é preciso nós prestigiarmos, né? Eu já deu para ter uma ideia. E você fez o teu estudo nas escolas aqui de Porto União, na Vitória, Maris?
Sim, eu comecei no Externato Santa Terezinha, que hoje não existe, né? Uma arquitetura
perfeito.
Muito bonita que infelizmente não se manteve,
preservou, né?
Continuei no colégio, no externato, até o terceiro ano. Fiz o meu primário ali no externato, depois fui para o Túlio de França. E no médio, que na época era o escola normal, que era preparando para o magistério,
perfeito.
No Santos Anjos. Saindo do Santos Anjos, eu comecei a fazer o curso de história na FAF.
Ah, você iniciou história? O meu curso?
Seu curso, meu pai também fez história.
Ah, teu pai fez, mas você concluiu o curso de história, Maris?
Não concluí.
Então, aí eu quero te perguntar, então, fazendo história, de repente, você dá uma guinada. Não, o que despertou a graduação de psicologia e por quê? Acho que é o momento de você responder. Fazendo história, fez 1 ou 2 anos?
Eu fiz 1 ano.
1 ano. Uhum.
E aí eu percebi que eu gostaria de outra formação.
Perfeito.
E, né, consultando minha mãe, eu percebi, ela, né, conversando com ela, ela me estimulou, né, me autorizou, me propiciou que eu fosse buscar uma outra graduação, que na época eu não tinha muita certeza ainda entre filosofia e psicologia, mas optei pela psicologia e fiz esse curso justamente por tentar entender o ser humano como, sobretudo, nos seus sentimentos. O que é que acontece com uma pessoa? Eu não sei se eu cheguei a descobrir isso de maneira que eu possa conceituar, mas é o trabalho de lidar com o ser humano na sua subjetividade, nos seus sentimentos, que foi o que me direcionou para essa formação.
Olha só, que bacana. Então, é interessante o que está colocando, doutora Maris Estela, porque às vezes a pessoa, sabe, não consegue fazer a leitura em relação da sua tendência vocacional, né, da sua profissão. E às vezes pequenos detalhes mostram realmente qual é o futuro, né, aonde a pessoa vai realmente colaborar, vai ser produtivo, útil à sociedade. Bacana, gostei disso aí, serve como exemplo. Me diz uma coisa, então foi para Curitiba e lá você fez uma... Qual faculdade que você fez lá?
A Pontifícia Universidade Católica.
Ah, você fez na Católica.
Que na época era a única que tinha o quinto ano de psicologia que daria o bacharelado.
Na
Universidade Federal, na época, era somente a licenciatura e terminava no quarto ano. E a PUC era a que dava a possibilidade, né, da prática clínica.
Interessante que o vestibular de medicina até hoje realmente é concorrido, né? E muitas pessoas usavam o curso de psicologia para depois conseguir entrar num numa graduação de medicina, mas isso muitos anos atrás. Você falando isso, me ocorreu essa lembrança. Uhum. Algo que era uma maneira dos caras burlar essa questão, todo o processo do vestibular, que até hoje é concorrido, né? Maris Estela, você pensou um dia ser realmente... antes me diz o seguinte, o que é ser uma psicóloga, por gentileza? Deixa eu te questionar nesse sentido. O que é ser uma psicóloga?
É realmente fazer esse trabalho, né, de olhar para o ser humano. Eu sou uma psicóloga da linha humanista, e a linha humanista ela tem uma diferença de outras linhas da psicologia, sobretudo por enfatizar o potencial, por olhar o potencial humano, e não meramente os rótulos psiquiátricos que as pessoas possam ter. Por exemplo, a depressão, né? Então, é um quadro nosológico que está aí, como outros, mas o nosso foco de trabalho não é com o depressivo ou com a depressão, mas com a pessoa que está nesse sofrimento, buscando o acesso ao seu potencial para que ela mesma possa, com a nossa ajuda, né? O profissional faz a sua parte, a pessoa faz a dela, para que ela mobilize os recursos curativos e criativos para sair desse quadro.
Poxa, é um instrumento, então. Sim. Bacana. Você, inclusive, se deixou bem claro que muitas pessoas, há um pré-conceito ainda em relação, né, quando alguém, eu vou utilizar os trabalhos de uma psicóloga, né? E as pessoas, você não está bem, você está ficando maluco, né? Quer dizer, infelizmente, ainda existem algumas coisas assim. E o que se colocou, Maris, é claríssimo. Você vai fazer a tua parte como profissional e a pessoa realmente vai fazer a
como
parte
sujeito,
dela, como sujeito.
Faz
excelente.
A dela.
Então, se alguém tem na sua cabeça de que é o psicólogo que vai resolver o problema, né?
Até quando as pessoas chegam com essa colocação para mim, eu falei, sinto muito, mas eu não posso fazer isso por você. Eu posso te ajudar a olhar para o que você sente, para como você lida com as suas questões, consigo mesmo, com seus relacionamentos, mas realmente eu não posso resolver, mas eu posso ajudá-lo ou ajudá-la a olhar e lidar com isso.
Olha, fazer essa leitura. Muito bom, gostei de ouvir nesse sentido, porque já esclareceu para muitos ouvintes da CBN em relação a esse drama até, esse problema que a pessoa tem um conceito errado, né? Um pseudo conceito em relação ao profissional psicólogo. Me diz uma coisa, Maris, e de repente você se vê num curso de graduação, né, como docente. Imaginou alguma vez, um dia, seguir o exemplo do teu pai, como professor, educador?
Eu não cheguei, eu não tinha esse objetivo, mas eu precisei, porque quando eu terminei a faculdade, eu já estava trabalhando, eu já tinha meu estágio voluntário desde o terceiro ano, e no final eu já tinha um consultório, né? Ao me formar, eu já passei a trabalhar em consultório particular, em Curitiba. Porém, quando eu me percebi, 2 anos depois, eu percebi que faltou eu precisava de mais estudo.
Perfeito.
Parei e fui...
Subsídios.
Sim, fui fazer uma especialização. E depois, enquanto isso, eu fiz um concurso e passei para dar aulas no Estado. Mas daí para o ensino fundamental.
Uhum.
Então, foi onde eu saí da psicologia, fiquei na docência, no ensino fundamental. Depois terminei a minha primeira pós-graduação. E daí... dei continuidade, né? Então, foi a minha primeira experiência como professora, como docente. Depois, fiz a pós-graduação em gerontologia, que estuda o processo de envelhecimento humano, e, né, que me levou à docência superior.
Interessante. Então, já estamos falando em pós-graduação, se falou em uma especialização, a primeira. E o mestrado, como é que ocorreu? Pelo fato de estar no ensino superior, despertou para o mestrado, Maris?
Sim, despertou, e era uma necessidade, né, que para a docência superior.
Perfeito.
Somente com a especialização eu ingressei, mas aquele pedido, tanto meu particular como da própria instituição, né, de capacitar os seus docentes, houve um acesso ao mestrado, que foi feito no mestrado interinstitucional entre a Universidade Federal de Santa Catarina e a Universidade do Oeste de Santa Catarina, a UNOESC. Os professores da Federal de Santa Catarina vinham a Joaçaba, nós íamos a Joaçaba e tínhamos aulas lá. Ali foi o mestrado, né, cuja pesquisa foi já com pessoas idosas que permaneciam no mercado formal de trabalho após a sua aposentadoria.
Muito bem. Estou percebendo que você acabou entrando no magistério, já está no sangue, né? E, por outro lado, você está há quanto tempo já junto à Universidade do Contestado do curso de graduação?
Desde que abriu.
Ah, né? Você foi pioneira lá no curso.
Então, quando abriu, eles me convidaram para participar e, como eu já tinha pós-graduação, eu tive a possibilidade de ingressar.
E você está bem realizada como docente, né, Maris?
Eu me sinto muito bem como docente por estar formando novos profissionais.
Perfeito.
E encantada com as pesquisas que os alunos realizam todos os anos, como orientadora de trabalhos de conclusão de curso, a originalidade de algumas pesquisas que os alunos fazem é uma coisa que realiza.
Eu vou depois te perguntar sobre a questão do doutorado, mas antes eu vou te perguntar o seguinte, Maris, me diz uma coisa. Qual, na psicologia, qual o profissional que é a tua inspiração? Porque a gente sempre dentro da área, a gente admira um profissional, ou muitas vezes é buscar, inspira, né? Como você inspirou muitas pessoas a se tornar realmente psicólogo no ensino fundamental e médio que trabalhou. Eu tenho casos da minha vida como professor também que foram fazer o curso de história, ou tenho alunos hoje com pós-doutorado que ficou extremamente orgulhoso, né? Quem é, dentro da psicologia, a pessoa que você admira?
Olha, assim, como eu vi, né, eu vim, e nós tínhamos já a psicóloga Edi Costa.
Perfeito.
Mas eu não tinha contato com ela, mas ela era colega de curso em Curitiba do meu psicólogo lá. Então, eu sabia que ela estava aqui morando, eu morava em Curitiba e ele me dizia, ah, você é dessa cidade, lá tem a minha colega, a psicóloga Edi, professora também, que faz o psicodrama comigo. Então, ela foi a primeira, eu admirei muito, né, ela estar ativa aqui como psicóloga numa cidade em que, como você falou, existe o preconceito até hoje. Imagine
na época,
nesse tempo, né?
Perfeito.
Então, ela foi uma pioneira e depois veio a psicóloga Elizabeth Urrich, que também está atuando até o momento, que me convidou para trabalhar com ela quando eu vim para cá. E agora cada uma está no seu trabalho, né?
Mas, que bacana.
Mas os
então, eu tive o prazer de ser aluno da professora Edi Santos, sabe? E era assim, toda aquela energia, aquela força. Fizemos parte de um grupo de psicodrama junto, na época, a FAF, né? Aqui, a Lili Matzenbach, que participava também, que era professora. E ela falou coisas maravilhosas que me chamou a atenção a questão da psicologia, né? Desde a concepção do momento de gerar uma vida, né? E acompanhar. É impressionante. Bom, nós temos mais uns 3 minutinhos para conversar, eu preciso saber de você, né, sobre o teu doutorado. Né? Se esse doutorado que você hoje tem, esse título de doutora, porque você defendeu uma tese, você fez e continua fazendo a diferença na tua vida como docente e profissional.
Eu diria, eu começaria pela vida pessoal, que era um sonho meu e também muito incentivada pela minha mãe. Eu, como pessoa, me realizou e, obviamente, isso repercute na minha prática profissional. Como docente, existem questões, existem editais, existem funções que somente doutores podem ocupar.
Perfeito.
Então, como presidente do Núcleo Docente Estruturante, como algumas questões do funcionamento da universidade. Então, nesse aspecto tem uma diferença, né? Que é exigido esse
vai legitimar para a função.
Para a função.
Perfeito.
Então, nesse aspecto, sim, né? Então, mas eu coloco muito como uma realização pessoal que me alavanca também para a prática profissional. Então, é como se eu tivesse cumprido uma coisa que eu queria, que eu exigia de mim, e ao cumprir eu me senti muito mais à vontade, muito mais tranquila para ajudar as pessoas a se olharem.
Muito bem. CBN Entrevista hoje recebendo a confreira, professora, doutora, Maris Estela, da Luz de Estel Machuque. Que satisfação, Maris. Tá? Papo maravilhoso, nosso tempo está já se esgotando. Me diz uma coisa, algo que eu faço parte também da academia e foi uma cerimônia muito bonita. E, claro, é um processo de seleção, até fiz parte desse colegiado, de escolher os novos membros da ALV. E tive a honra, a satisfação de ver você ser empossado, né, como membro da Academia de Letras Vale do Iguaçu. Como é que foi para você esse momento? Como é que você vê essa questão? Uma pessoa que está, é uma acadêmica, que está produzindo, que está se comprometendo também em relação às letras, à cultura de nossas cidades e região, né?
Foi um momento de muita emoção, foi uma honra muito grande, né, passar a ingressar esse grupo tão que eu admiro pela questão das letras mesmo que é a literatura, é uma área que me interessa muito. Então fazer parte de um grupo de escritores para mim foi uma grande honra. E eu penso que também foi uma, não só por mim, mas também pelo meu pai. O meu pai, ele era professor de português e ele exigia de seus alunos um caderno de redações. E nesse caderno, ensinando as pessoas a escrever. Isso é uma das coisas que eu penso que o nome, meu nome estando lá, é o nome do meu pai. Estando lá,
tá,
né,
dando continuidade.
Como aquele que estimulou de uma maneira Perfeito. Muito efetiva as letras na região de União da Vitória, Porto União e região, como você disse.
Que bacana, Maris. Olha só, né? Isso é gratificante. Qual é a cadeira mesmo, Maris?
A cadeira é do Dr. Alvir.
Ah, Alvir.
Então, que também.
Um grande escritor também.
Grande historiador.
Perfeito, perfeito.
Quando criança, eu o conhecia como médico de crianças.
É Alvir Heisenberg, né?
Alvir Heisenberg. E eu conhecia ele quando eu soube que ele era escritor e historiador, mais
perfeito.
Tarde, né? Já. Eu achei que ele me chamou a atenção. E quando eu sou convidada para ocupar a cadeira dele, foi uma emoção. E uma grande honra.
Né? Olha só que bacana, hein? Uhum. Poxa, é extremamente gratificante. Minha querida psicóloga, doutora Maris Estela, nosso tempo está finalizando. Mercado de trabalho, tranquilo, né, Maris? Por bom profissional, sempre. Eu sei que você, para estar aqui hoje, teve que realmente esticar a tua agenda, empurrar, transferir algum, mas tudo bem. Mas antes de você nos deixar aqui, uma mensagem, Maris, ao nosso público da CBN, porque eu sei da importância do teu ser, da tua pessoa como profissional, teu lado humano, como disse, os valores éticos, morais, espirituais, aonde o teu pai e sua mãe procuraram para apenas 9 filhos. Eu sou de uma família de 7, né? 9, olha só. É uma mensagem para nós, aqui os ouvintes da CBN.
Em primeiro lugar, um agradecimento à cidade por ter me acolhido como profissional quando tudo indicava que isso não era possível. Foi possível e hoje eu me sinto muito realizada ainda, né, nesse trabalho. E falando do que eu faço nesse dia a dia de trabalho, eu aproveito para colocar a mensagem que você pede que eu coloque, que é que as pessoas não tenham medo dos seus sentimentos, que elas olhem para esses sentimentos e quando elas não puderem dar conta disso sozinha, que nós estamos ali para ajudar, né? Como alguém que vai ajudá-las a olhar para esses sentimentos. Por que eu coloco isso? Uma vez que a maioria dos casos que nós atendemos, que eu atendo ali, é justamente por ter passado por cima de um sentimento, por ter deixado de lado, né? E as consequências que isso traz. Então, ao cuidar dos sentimentos, estamos cuidando de nós, estamos cuidando do outro e da sociedade.
Muito bem. CBN Entrevista conversou com a confreira, a professora, doutora Maris Estela da Luz Tebachuk. Muito obrigado pela sua presença e sábado que vem retornamos com CBN Entrevista.